Sejam bem-vindos mais uma vez ao Projeto 167, o seu canal de conteúdo para uma vida cristã relevante. Eu sou Betinho Martiniano, meus amigos, né, de mesa, pastor Walter Araújo, Bruno Alexandre. Muito bom tê-los aqui novamente, mais um tema dessa série A Visão. E o episódio de hoje vamos falar sobre... Logo mais falaremos a respeito. Brunão.
Mistério. É, muito mistério. É isso aí. Antes de falar do tema, não se esqueça que nós temos muitos outros temas, não só dessa série, a visão que estamos fazendo de forma especial, mas se você for no nosso canal do YouTube, no Facebook, ou em qualquer plataforma de podcast, você pode conferir muitos outros programas, entrevistas, coisa bem bacana que você pode conferir lá.
Legal. Pastor Walter Araújo, os pequenos grupos estão rolando, uhum. As nossas igrejas estão participando. E incentivar o pessoal a participar, Pastor Walter?
Por favor, você que já está participando aí do seu PG, esse conteúdo que a gente compartilha com vocês não é exclusividade para quem está em PG, não, tá? Você, como ouviu o Bruno, você pode compartilhar. Mas se estiver em PG, é melhor ainda, porque aí vocês têm condição de fazer como a gente faz aqui, discutir o assunto, bater um papo sobre o assunto, ampliar a questão do entendimento. Então, a gente incentiva você a, de fato, buscar aí na sua igreja o líder da área missionária, se informar para que, no caso, sendo você parte do nosso distrito, pode me procurar também para que a gente possa ajudar você a estruturar o seu pequeno grupo. E você vai sentir muita diferença, com certeza, na sua vida espiritual e na oportunidade de expandir o reino para outras pessoas.
É isso aí, muito bem. Sexto episódio hoje, sétimo episódio hoje. E até fiz uma pausa brusca aí para falar do título, porque eu queria...
Polêmico.
Porque eu queria realmente uma citação aqui do Wikipédia que fala sobre... descreve um pouco o título. Título de hoje, do episódio, Simplicidade. E segundo a Wikipédia, diz que a simplicidade é a ausência de artifícios, extravagâncias e excessos de ordem material, social e psicológica. Simplicidade é o caminho para se chegar à humildade e com isso ser uma pessoa mais servil, menos arrogante e prepotente, combatendo e se livrando da inveja, orgulho e ciúmes. Senhores, consideramos que o cristão, ele é um pobre coitado? Ele deve ser um pobre coitado? É isso que está escrito nas entrelinhas ou é completamente diferente? Porque a gente fala simplicidade, é coisa simples, mas talvez essa simplicidade tenha a ver com essa questão de você, do cristão não almejar, né, riqueza e tudo mais. Como é que funciona isso, Pastor Walter?
É interessante, Bruno? Não é? Parece que quando você lê uma definição como essa, digamos, uma definição clássica de dicionário ou coisa parecida, parece que não existe pessoa, não existem pessoas simples, né? Porque quem de nós já não teve algo assim, sabe, um desejo por uma situação melhor, de crescimento profissional, acadêmico? Então, acho que a gente realmente precisa da Bíblia para discutir um assunto desse, para a gente não cair na hipocrisia. Porque se você que está nos assistindo, nos ouvindo, for uma pessoa normal como qualquer um de nós, nós almejamos sim conquistar coisas para nosso bem-estar, para nossa sobrevivência, para deixar de legado para quem vem depois da gente. Mas é interessante, esse assunto eu não sei não, viu? Nosso projeto é de uma hora e as outras 167 praticando o que a gente conversa, mas... esse assunto, acho que uma hora nós vamos ficar aqui, senhores, com material para outro episódio.
Precisamos, viu? Manter a
sim, senhor,
a uma
senhor.
Hora.
Vamos obedecer. Então, eu troco toda essa sua definição aí por um sinônimo de simplicidade. Simplicidade é liberdade. Ok? É liberdade. E nós vamos, eu espero que a gente consiga chegar à conclusão desse episódio, a liberdade de nós mesmos. Porque realmente nós somos o nosso maior problema. E quando a gente toca num ponto como esse de simplicidade, a gente vai perceber que, ao contrário do que muita gente pensa, que realmente a gente, sabe, tem que viver por objetivos, por meritocracia, por conquista e tudo mais, gente, o ser humano é insaciável. Insaciável. Ah, se eu conseguisse meu primeiro milhão de dólares, eu ficaria tranquilo. Fica nada. Não fica. Então, comece a construir na sua mente a ideia de que você, ao optar pela simplicidade, que não tem nada a ver em ser simplório, ou ser ignorante, ou ser uma pessoa, enfim, de ideias rasas, não tem nada a ver com isso. Essa simplicidade nada mais é do que uma forma de viver com alegria e equilíbrio. Isso é simplicidade. E alegria e equilíbrio você pode ter sendo pobre ou sendo rico, tanto faz. Isso daí não é o caso. A questão é as coisas estarem resolvidas dentro de você, sem abrir mão da sua ambição, porque se Deus nos criou seres emocionais, seres sociáveis, a ambição é algo que a gente tem também. É óbvio que ela deve ser dosada, da mesma forma que a alegria. Você vai ver o tempo todo? Não dá. Então, alegria, ambição, tristeza, raiva, todos são sentimentos reais e sentimentos que todos temos e que devem ser trabalhados com equilíbrio. Então, da minha parte, nessa abertura, eu peço para você pensar comigo nessa definição. Simplicidade é liberdade. E liberdade nos permite ter alegria e equilíbrio.
Pastor, você trouxe vários pontos aí nessa introdução. E eu gostaria de puxar aí só uma cordinha que talvez seja mais direta.
Não,
aí
me derruba, hein?
Da conversa. A mais direta da conversa. Quando falamos de simplicidade, principalmente, Betinho, se você puder ler só a primeira frase que você leu da definição.
Diz: simplicidade é a ausência de artifícios, extravagâncias e excessos de ordem material, social ou psicológica.
Ok, se a gente focar, claro que não tem como fugir dessa questão material, apesar de saber que não envolve apenas o material. Mas eu acredito que é o mais direto, assim, é o mais perceptível sobre a simplicidade. E uma das definições é não ter o excesso. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ausência. Era isso que eu queria achar. Ausência de excesso. Ausência de excesso de ordem material. Isso é como uma caracterização da simplicidade. Puxando direto essa questão financeira e material. Se eu tenho algo em excesso que eu não preciso ter, eu não estou sendo simples?
Muito bem. Bom, se está sobrando algo material em excesso
eu estou aqui.
Estamos disponíveis. Né? Mas note o seguinte. Então, eu quero começar pela Bíblia para te responder. Abra comigo aí, você que nos acompanha, nos ouve, Eclesiastes capítulo 7. A gente vai ler o verso 29. Eclesiastes 7, verso 29. E descobri também que, embora Deus tenha criado o homem justo, cada um preferiu cuidar da vida a seu modo e todos acabaram se desviando. Ora, vamos entender que essa ausência de extravagância, é isso?
Isso.
Essa ausência de extravagância no sentido material ou em qualquer sentido só demonstra, na prática, o quanto o ser humano ele tenta cuidar da sua própria vida tendo uma forma negativa da forma como Deus criou. Ou seja, Senhor, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Então, até mesmo quando a gente quer buscar ser simples, a nossa maneira, de acordo com a palavra, a coisa dá errado. Então, necessariamente, essa ausência de extravagância Se a pessoa não tem o foco correto que a palavra de Deus nos mostra que devemos ter, ela não vai sentir necessidade nenhuma de compartilhar nada. Pelo contrário, essa ausência de extravagância nem vai existir. Ela sempre vai achar que poderia ter mais, que poderia ter feito um pouco mais de esforço, que não foi reconhecido o suficiente no trabalho e que não foi reconhecido o suficiente no casamento. E sempre a gente está nessa, sabe, nessa carência que realmente nos afasta muito dessa simplicidade que eu e você deveríamos experimentar. Aliás, vamos ver se eu consigo chegar onde você gostaria que eu respondesse. Simplicidade é uma realidade interior que resulta num estilo de vida exterior. Tanto o aspecto interior como o exterior da simplicidade são fundamentais, e esses dois aspectos equilibrados, o interior e o exterior, olha que interessante, a gente consegue, quando praticamos isso, a gente fica longe de um legalismo, que pode ser fatal. Então, o que é um legalismo fatal? Achar que agora, só porque um tem de mais, o outro tem de menos, tem que haver uma luta de classes, e por aí vai. Então, eu acredito que, de fato, a raiz de tudo isso, que faz com que a simplicidade perca até a sua, o seu significado original, é o nosso egoísmo. Puro e simples, Deus criou o homem justo, mas cada um resolveu cuidar da sua vida da sua forma. E aí, não tem simplicidade que consiga existir nesse método que a gente conhece como um método normal.
Você sabe que nesse aspecto de você manter o foco da sua vida para algumas coisas e se tornar cada vez mais simples, né? Ter essa simplicidade, essa questão, às vezes eu fico pensando que Deus, ele é tão bondoso, maravilhoso com a gente, porque ele conhece quem nós somos. Né? E que já ouviu aquele termo da asa cobra? existem coisas que às vezes nós não temos, nós não possuímos. Eu nunca achei que essa questão da pessoa ter bens materiais, ter muito dinheiro, ser rico, milionário, seria um aspecto da pessoa ser arrogante, ser avarento, ser, sabe? Ter todas essas. Não! Não é um problema em si.
Você encontra isso em todos os níveis, em todas as classes.
Você entendeu? Não é um problema em si. Mas é bem verdade que existem pessoas que, se elas têm essa condição, elas se tornam dessa maneira. Uhum. Então, Deus é misericórdia. Eu entendo que Deus tem misericórdia de nós até nesse aspecto, porque Deus, não só a questão do dinheiro, mas às vezes alguma habilidade, entendeu? Que se eu tivesse, eu seria, eu não sei, talvez eu me colocaria acima das pessoas. E uma das características aqui é o fato de ser menos arrogante, menos prepotente, né? Ser uma pessoa mais servil, né? E talvez eu não seria assim se eu tivesse algumas coisas.
Mas, Betinhos, só fazendo a minha opinião em cima disso, eu acho que até mesmo com aquilo que a pessoa não tem, o pouco que ela tem, se ela é arrogante,
não,
ela acaba, acaba se tornando.
É aquela coisa que a gente ouve muito, né? Pouca farinha, meu pirão primeiro, né? Seja na abundância ou na escassez, se não existe esse DNA da simplicidade.
É por isso que, apesar da gente não ter como falar sobre simplicidade sem citar a questão dinheiro financeiro, ao mesmo tempo é possível separar essas duas coisas, né? O Sim. que é simplicidade e o que é dinheiro. Para não ficar uma imagem de que ganhar dinheiro é pecado, então é errado, eu preciso doar tudo que eu ganho e já era.
É por isso que eu insisto que você encare esse tema como sinônimo de liberdade. Porque uma vida em simplicidade, ela faz com que você viva focado em Cristo. Essa é a questão. Quando você vive em simplicidade, a sua segurança, ela não está insanamente apegada às coisas. Entende? Essa é a questão. Quando você vive em simplicidade, você sabe que você depende de Cristo. Você não depende daquilo que você tem ou daquilo que você gostaria de ter, porque alguns sofrem até por antecipação, né? Uhum. Ah, quando eu tiver, aí eu vou ser feliz. Não. Uhum. Essa é uma questão de liberdade já, um sentimento de segurança que você pode ter na escassez ou na abundância, porque o seu foco não são as coisas, seu foco é Cristo. Então, por isso que eu insisto, simplicidade é sinônimo de liberdade, não necessariamente de pobreza, absolutamente.
Principalmente porque na sociedade em que vivemos é muito claro essa questão de que a segurança ela está completamente ligada à segurança financeira. Uhum. Né? Se eu tenho dinheiro, logo, poxa, passei pela pandemia, estou tranquilo porque eu tenho meu dinheiro ali. Ah, se eu tiver alguma dificuldade, não, estou tranquilo porque eu tenho meu dinheiro ali. E muitas vezes a gente esquece essa questão de que a dependência não é daquilo que eu possuo, mas de quem eu creio. De quem eu acredito.
Exatamente. Vejam só, a gente acaba ansiando possuir coisas de que a gente não precisa e de que a gente acaba não desfrutando. Essa é a grande desgraça da nossa vida. Às vezes a gente anseia, deseja, mas a gente nem necessita e muito menos desfruta daquilo que a gente tanto quer. Compramos coisas que realmente não desejamos. Às vezes alguns gostam de impressionar, ou a palavra muito em moda, né? Ostentar, mas acaba que aquilo não preenche o nosso vazio. Então, nós precisamos experimentar realmente uma nova forma de viver, algo que de fato seja até contrário à nossa naturalidade, né? Porque de repente você gostaria de ostentar alguma coisa nesse sentido para... Olha, tá vendo? Eu saí daí do Brasil, por exemplo, e venci na América. Olha aí, tá vendo? Que quanta gente me criticou, etc e tal. Olha aí meu carro, olha a minha casa e blá, blá, blá. Mas aí é que tá. Isso pode ser perdido tanto aqui quanto em qualquer outro lugar. Onde que tá o nosso foco? A disciplina da simplicidade, ela deve realmente ser algo distintivo na nossa vida, se a gente realmente deseja ter felicidade.
Quando você fala a respeito de simplicidade, é que ela está dentro da palavra liberdade, você citou também a questão da dependência. Né? E isso é muito forte na minha vida e imagino que na vida talvez de vocês também, porque quando a gente sai das... Né, estávamos no Brasil, tínhamos as nossas posições, tínhamos, né, as nossas conquistas ali, e de repente viemos para um país completamente diferente para iniciar um novo projeto de vida, para fazer coisas diferentes daquilo que a gente fez. Não é fácil você vir para cá e passar por isso. E quando você chega aqui, que você sai da sua zona de conforto, até você se estabelecer ali, aprender algumas coisas, ainda mais, eu sempre fui muito metódico com algumas coisas minhas, entendeu? Sempre muito assim, programado, muito... Mas quando eu cheguei aqui, me vi numa situação onde eu estou iniciando, cultura diferente... Idioma que você não sabe falar, né? Vim para ser um estudante internacional no meio, sabe, de um país. Ou seja, a dependência de Deus, eu aprendo até hoje. Na verdade, eu vejo que eu era um até dezembro de 2017, entendeu? E eu acabei... Deus falou assim para mim, olha, esse é o momento que eu quero... te moldar, te transformar. Uhum. Porque não que eu não tivesse, não que eu não sentisse dependência de Deus lá, mas quando você passa por alguma situação na sua vida, você percebe que você depende muito mais de Deus. Uhum. E que faz muito mais sentido na sua vida essa dependência. Sabe? Então a dependência de Deus, ela te transforma e ela te faz assim muito mais... quando a gente passa por isso, te faz talvez assim mais humilde no sentido de que você precisa depender. E essa dependência de Deus, aquilo que eu passei ao longo desses anos aqui, realmente me fez entender que eu não tenho que fazer por mim, sabe? Que tem alguém que vai fazer por mim e que eu só preciso confiar que as coisas vão acontecer.
E é interessante fazer a relação dessas duas palavras-chave, né? Dependência e liberdade. Porque aparentemente elas são completamente contraditórias, né? Se eu sou dependente, logo eu não sou livre. Como fazer essa relação de ser dependente e ao mesmo tempo ser livre?
Então, vamos colocar uma terceira palavra entre essas duas, né? Eu achei bem interessante a colocação aqui do nosso advogado Bruno. Veja, esse aspecto de liberdade e dependência, que parece um paradoxo, na realidade, eles são sinônimos se a gente colocar tudo do ponto de vista que a Bíblia nos ajuda a refletir quando a gente fala de simplicidade, que é idolatria. Tudo aquilo que você coloca entre você e Deus, e que isso agora te traz segurança, te traz felicidade, te traz conforto, você está idolatrando. E aí sim, você tem uma má dependência e você está escravo disso. Aí é que entra esse ponto-chave da simplicidade. Porque conforme o Betinho colocou, ainda que Deus concedeu a ele a oportunidade de, por exemplo, estar trabalhando na área de formação acadêmica dele, a área administrativa. Mas pensa no caso do Bruno. O Bruno abriu mão da formação acadêmica dele. Você tem pessoas... Eu conheço, por exemplo, advogadas que, uma advogada que aqui ela trabalha como babysitter, como babá. Ou seja, para conseguir sobreviver aqui na Terra, nessa Terra. Porque onde ela trabalhava no Tribunal de Justiça lá no Brasil, aqui o diploma dela não é reconhecido. Então, a gente, como você falou, a gente precisa até descer alguns degraus, mas dentro desse aspecto, a simplicidade te faz, como você mesmo testemunhou, confiar mais em Deus.
Não tenha dúvida.
Porque a partir do momento que você troca, poxa, agora eu estou nessa dependência, ah, mas dá uma olhada o quanto que eu ganhei e tal, e etc. E eu quero mais, e outra oportunidade. E aí, daqui a pouco você não tem tempo para a família. Eu nem falo de ir para a igreja, porque muitos já nem estão mais preocupados com isso. Mas, sabe, não tem tempo para a família, não tem tempo para o descanso, não tem tempo para o lazer, porque aqui time is money, não é? Por exemplo, nessa terra aqui. Então, tudo você acaba colocando outras coisas no lugar que está reservado exclusivamente a Deus. Por isso que é importante pensar na simplicidade. E aí trazer à sua mente esta reflexão. O que está trazendo conforto para você agora? O que traz paz para o seu coração? Como o Bruno colocou, será que é uma conta bem recheada? O que que traz para você alegria?
Eu não vou mentir, mas ajudaria um pouquinho.
Mas é normal, porque a gente é assim, nós somos assim. Então, nesse aspecto, é importante porque, veja, o próprio Jesus, ele declarou guerra ao materialismo que já tinha no tempo dele. No tempo dele, ele já declarou guerra. O termo aramaico para riqueza é mamon. Ou seja, Jesus condenou o mamon como sendo um Deus rival a ele mesmo, que está lá em Lucas 16, verso 13. Nenhum servo pode servir a dois patrões. Vocês odiarão um e mostrarão lealdade ao outro. Ou gostarão de um e vão desprezar o outro. Lucas 16, 13. Vocês não podem servir a Deus e também ao Deus do dinheiro. No caso, mamon. Ou seja, a riqueza. Dentro desse aspecto, você pode ter ídolos em vários outros também. Não só a questão do dinheiro. O trabalho excessivo pode ser um ídolo. E, sabe, apego a situações de conforto e etc. Quem não tem? Nós vamos dizer, ah, não, eu não gostaria de ter uma boa casa, não gostaria de ter um bom carro, uma boa conta bancária. Sério. Mas até onde a nossa felicidade depende dessas coisas? É aí que a simplicidade nos leva a refletir.
E eu acredito que acaba sendo uma linha muito tênue também. Por exemplo, você comentou no início que o ser humano ele é insaciável.
Sim.
Só basta ver aí os grandes casos de corrupção. Você não vê nenhum Zé Mané lá desempregado envolvido em casos imensos de corrupção. Geralmente são pessoas que já têm muito dinheiro.
Já têm uma estabilidade já.
E ainda querem mais. E essa questão insaciável. Só que por um outro ponto de vista, eu também acho natural, por exemplo, trazendo para o ambiente corporativo, para quem trabalha, essa noção de que, poxa, eu sempre quero mais. Eu vou ganhar, mas eu quero ganhar mais, eu quero juntar dinheiro, eu quero, quem sabe, comprar determinada coisa e isso aumentar o patrimônio e tudo isso. E existe essa linha tênue entre a ambição e a ganância.
Uhum. Claro.
Que geralmente, para você pular da ambição de querer mais, como você falou, tudo tem a dosagem certa. Mas para pular da ambição para ganância, eu acredito que não é tão difícil assim, uhum. ainda mais quando aquilo que você... esse caminho da ambição, conforme vai dando certo, acredito que se aproxima mais... cada vez mais da ganância também. E é interessante porque eu acho que todos nós, independente da classe social ou se começou a trabalhar agora ou se já tem muito tempo que está trabalhando, eu acho que todos nós passamos por essa questão de separar a ambição da ganância, né? E ter a dosagem certa da ambição também. Isso é algo difícil. Eu faço essa pergunta mesmo de uma forma sincera, não só para jogar aqui a discussão, mas como manter essas duas linhas bem separadas e bem longe uma da outra, uhum. né? No sentido assim, não, eu vou conquistar os meus sonhos, meus planos, tenho meus projetos, porém sempre vai ficar longe dessa ganância aqui de querer algo e ser insaciável.
Aí a gente volta ao ponto da decisão de você ter Cristo como centro da sua vida. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4 e ler o verso número 12. Anote aí porque é interessante. Eu leio na Nova Bíblia Viva. O apóstolo diz assim: eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter tudo. Eu já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer com estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Então, para que a gente possa manter essa distância entre ambição e ganância, entre amor e egoísmo, a gente tem que aprender a reorientar as nossas vidas, entendendo que, seja o que for, posses, desejos, a gente tem que aprender a desfrutar destas coisas sem que estas coisas nos destruam. Essa é a questão. Você tem que, colocar as coisas na devida perspectiva. Ok, eu alcancei, Deus me abençoou, então agora eu vou desfrutar disso, sem que isso me consuma. De uma forma que eu agora não tenho mais vida e tal. Não, tem. Então, esse contentamento, acho que esse é o grande desafio para a gente. Uhum. É justamente barrar essa forma insaciável da gente viver, de que a gente precisa de mais e mais e mais e mais. E parece que não para, e é óbvio. E aí vem, desperta a ansiedade, desperta a depressão. E a gente, se você consegue viver contente, ter um contentamento da maneira como você tem trabalhado e alcançado as coisas, não significa que você vai ser agora uma pessoa, não vou lutar pelas coisas que eu quero. Não tem nada a ver. Nós estamos falando de algo que você coloca Cristo em primeiro lugar e tudo aquilo que você precisa vai sendo encaixado na lista de prioridades. E você se dá o prazer de desfrutar, gente. Porque tem gente que de tanta ganância, tão gananciosa, que nem desfrutar do que conquistou não consegue. Eu lembro que eu estava assistindo a respeito de um famoso cantor sertanejo aí no Brasil, tal, que decidiu construir um castelo. Gente, o negócio é assim, acho que são mais de 100 quartos e etc. No fim ele morreu e o castelo está lá inacabado e parece que a família vai tentar transformar num hotel, coisa assim. Mas foi um projeto de vida que... Para quê? Nem desfrutou. Ficou aquele mausoléu inacabado lá e tal. E, então, às vezes, a gente tem que realmente agradecer a Deus essa liberdade que a simplicidade nos dá, porque ela nos livra de grandes dores de cabeça.
A questão da dependência, da maneira como a gente encara a vida, que eu entendo que faz toda a diferença. Por exemplo, tá? Nós vemos na Bíblia, entendeu? Pessoas como Jó. Uhum. Jó era um homem rico, entendeu? O mais poderoso, talvez, em riqueza da época dele. Ele perdeu tudo. Eu acho que nossa vida, ela está muito baseada em foco, propósito e dependência. Porque Jó, enquanto ele era rico, né, com os bens que ele possuía, o homem mais poderoso daquele momento, ele louvava a Deus. Jó teve a circunstância que ele passou, entendeu? E ele perdeu tudo. Não só financeiro, mas ele perdeu também filhos e tudo mais. Ele ficou numa situação muito deplorável e doente. E ele não abandonou a Deus. Sabe? Propósito, dependência.
E uma visão, Betinho, desculpa, assim, mas só para contribuir com seu raciocínio, uma visão de que a provisão vem de Deus.
Justamente.
Quando eu tenho essa, na minha mente, essa abertura, que a simplicidade ela amplia a minha visão, eu consigo então entender, peraí, tudo que eu tenho é dele.
Uhum.
Tudo que eu tenho é dele. A terra é de Deus. O que brota da terra é dele. O ar que eu respiro, o meu corpo, eu sou de Deus. Então, a minha provisão vem de Deus. A partir do momento que eu tiro esse foco, aí vem essa angústia, essa falta de essa ansiedade, essa maneira insaciável de viver, seja por sexo, seja por dinheiro, seja por conquista, seja por... Não importa. A pessoa se torna insaciável quando ela não tem o senso de que a provisão vem de Deus.
E é interessante, além dessa questão da provisão, é interessante notar em Jó uma percepção de algo além da vida aqui. Eu acredito que isso faz muita diferença também, né? Aquele verso tão famoso, Jó 19:25, que diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Existia essa compreensão de Jó de que tudo que estava aqui era passageiro. Não era algo que ele ia levar para o resto da vida dele. Não, era passageiro, existia algo maior. E eu imagino que essa percepção de que o que nós temos ou o que talvez nós não temos aqui não significa nada, não dá para comparar com aquilo que está por vir. Eu acho que essa talvez seja um pensamento que nos ajude a separar essa questão da ambição e da ganância. Porque se você é ambicioso por algo e você não consegue, e você se torna obstinado e cai para a ganância, você acaba perdendo de vista de que isso daqui não significa absolutamente nada comparado àquilo que está
por vir. E tanto é assim que, como que a Bíblia descreve, por exemplo, os muros da Nova Jerusalém? As portas da Nova Jerusalém? Como que ela descreve o pavimento da rua da Nova Jerusalém? É ouro. Aquilo que hoje se mata... Na Nova Jerusalém você vai pisar. Então note, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de ponto de vista. A cosmovisão que a simplicidade nos oferece, como você colocou, eleva o nosso nível, faz a gente enxergar lá na frente o que realmente importa. Esse é o problema. A simplicidade, digamos que ela melhora a nossa visão das coisas, né? A gente começa a perceber, peraí, o que importa são as pessoas e não o que elas têm. Importa o que eu sou e não o que eu tenho. Uhum. Parece meio clichê, né? O ser e o ter. Mas, no fundo, é isso. Até porque a simplicidade ela é mais visível e mais aberta para a corrupção, porque ela desafia o nosso estilo de vida. E alguns de nós ignoram isso. A questão da simplicidade é um desafio para a nossa forma de viver. Como é que eu estou vivendo? E aqui, gente, como eu falei, agora começou a bombar tudo aqui. Mas aí, veja, até a nossa maneira, a nossa postura de tratar o planeta demonstra como que é o nosso relacionamento com a questão da simplicidade. Sabe, se eu sou uma pessoa que não tenho nem o cuidado de separar o lixo, de preservar, usar descartáveis em excesso e gerar um lixo que não pode ser reaproveitado e descartar isso de qualquer jeito, celulares velhos, baterias e pilhas, jogar isso de qualquer jeito, tratar a terra de qualquer maneira, eu estou realmente desprezando o Deus que providenciou esse planeta do jeito que ele é, e nos dando a oportunidade de vida. Pensa, H2O. Se tiver H2,1O, pronto, morremos, acabou. E aí a gente tem uma postura que a gente ignora tudo isso. Sabe, às vezes mesmo como cristãos, a gente tem uma, parece que a gente está tão às vezes preocupados com cerimônias, com rituais, com roupa, com gravata, com isso, com aquilo. Só que a nossa forma de viver não é uma forma simples. E não é simplicidade, mais uma vez, de pobreza, não. A gente sempre, sabe, essa falta de cuidado com o meio ambiente, essa falta de olhar pelas pessoas que estão sofrendo. Pare e pense. A gente está esquecendo, inclusive, de colocar desafios aqui nessas oportunidades de discussão. Mas ser simples é enxergar quem está passando fome. Será que você poderia, nesta semana que você está nos acompanhando aqui, de hoje a 7 dias, alimentar uma pessoa que esteja passando fome? E olha que eu li estatísticas aqui num jornal brasileiro de que nós temos já 33% de pessoas na região de Massachusetts, onde nós vivemos, sofrendo de insegurança alimentar. Então você não vai fazer muito esforço para encontrar alguém que está em dificuldade. E eu estou falando aqui dos Estados Unidos. Se você está acompanhando a gente no Brasil, Cabo Verde, qualquer outro lugar, você vai encontrar pessoas em estado de insegurança alimentar. E aí a nossa simplicidade não enxerga isso? Então eu estou só preocupado de falar mal da pessoa que ostenta um barco, um celular iPhone 20, sei lá que número que está e tal, só porque as pessoas ostentam coisas? Eu não ostento porque eu sou pobre, mas eu tenho certeza de que você que nos acompanha está com a sua comidinha garantida lá no armário. Enquanto a gente está aqui, daqui a pouco vai chegar o inverno. Como é que vai ser a nossa postura com aquelas pessoas que estão em situação de rua? Dependendo da região do mundo que você estiver, ou você está na área quente ou área fria, mas entende o que eu quero dizer? A simplicidade envolve sensibilidade. E quando a gente não tem sensibilidade, aí a gente vai ficar aqui preocupado com, né, carreira, com conquistas e etc. Mas vamos ampliar um pouco mais, porque tudo isso está dentro desse plano.
Quando você falou a respeito de serviço, né, do planeta Terra, de fazer as coisas assim, me veio à mente aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, que Deus estabeleceu ali o casal para que pudesse cuidar, para que pudesse fazer as coisas ali. Eles eram donos de todas as coisas. Né? Então, assim, a palavra mordomo, entendeu? Que veio na minha cabeça, mais uma palavra aí para o nosso. Ela é especial no sentido de que eu mordomo, eu cuido,
eu gerencia,
eu zelo, entendeu? E eu também sirvo. Eu tô aqui para servir também. Eu tô aqui para ser. Então, assim, às vezes aquilo que eu tenho, eu posso ter posses, eu posso ter condição. Aliás, se eu estou aqui nessa terra, é para ser produtivo de alguma maneira. E se eu tivesse, Deus me deu condições de ter o recurso financeiro, né, por que não utilizá-lo em benefício de serviço?
Exato. E pensem, sabe, são tantas circunstâncias, eu até vou pedir licença para vocês aqui, porque eu queria ler um trecho que, como cristãos, a gente se esquece bastante nesse tema da simplicidade. Abra sua Bíblia aí comigo, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. É um trechinho um pouco maior, mas ele tem tudo a ver com a altura da nossa discussão aqui. Mateus 6, a partir do 25. Portanto, Jesus dizendo: a minha palavra é a seguinte, eu leio na Nova Bíblia Viva. Não fiquem preocupados a respeito destas coisas. 2 pontos. Com a própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com seu próprio corpo e quanto ao vestir. Olha só. Veja Jesus lá bem antes de Freud, toda essa galera aí, já está indo naquilo que seria o motivo da ansiedade do ser humano pós-moderno agora. Então não fique preocupado com essas coisas, a sua própria vida. Tem gente que tem medo de ficar doente, tem medo de morrer, tem medo de tudo. Não fique preocupado quanto ao comer ou beber, nem com seu próprio corpo, nem quanto ao vestir. Aí ele começa a tocar no ponto reflexivo. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Olhem os passarinhos do céu. Eles não se preocupam com a comida. Eles não precisam semear, nem colher, guardar comida em depósitos, pois o Pai Celeste os alimenta. Será que vocês não valem mais do que os passarinhos? Será que com todas as preocupações juntas poderão acrescentar um único momento na vida de vocês? Oh, presta atenção. Olha, tem que repetir essa aqui. Será que vocês não valem mais do que os passarinhos e as preocupações todas que vocês têm juntas? Preocupações desse contexto aí. Da própria vida, daquilo que você vai comer, daquilo que, do seu corpo, daquilo que você vai vestir. Será que se juntar tudo isso, você acrescenta um único momento na sua vida? E por que ficar preocupado com a roupa? Olhem os lírios do campo. Não trabalham, não tecem. No entanto, nem o rei Salomão, com toda a sua glória, e ó que se falar de riqueza não tem como comparar, ele se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores, que hoje estão aqui e amanhã desaparecem, será que ele não vai com toda certeza cuidar de vocês? E aí Jesus diz, gente de pequena fé. Portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida, bebida ou com roupa. Não sejam como os pagãos, pois eles é que têm intenso interesse nestas coisas. Mas o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam delas. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e ele dará a vocês estas coisas. A própria vida, comer e beber, o próprio corpo e o vestir. E por que a gente se esquece disso? Por que a gente vive em ansiedade? Por que a gente vive sem dormir? Por quê? Porque as nossas decisões não estão considerando a simplicidade. A gente consegue tornar aquilo que é simples complicado. E aí ponha na sua mente, as coisas de Deus são simples. Aquilo que ele nos pede é muito simples de ser feito e executado. Só que aí a nossa mente, nessa ansiedade, nessa angústia, nessa separação, quando a gente, como colocou o Betinho aqui, coloca a provisão de Deus em segundo plano e a gente acredita na gente mesmo como provedores daquilo que a gente precisa, aí a gente só acumula preocupação. E Jesus disse, você não acrescenta um único momento na sua vida por causa das suas preocupações. E quem aqui já não perdeu o sono por causa das preocupações? Quem não perdeu, não levanta a mão. Mas quem perdeu, pode ficar com as mãos levantadas aí, porque esses somos nós. Quando as coisas de Deus são simples. Pegou a visão aí?
E o fim do verso resume tudo, né? A questão de quando nós colocamos em primeiro lugar aquilo que Deus quer para a nossa vida. E talvez esse seja a grande chave de toda essa conversa, né? Quem está no primeiro lugar da nossa vida.
Exato. E às vezes a gente fica numa discussão, né? Não, dízimo, oferta. Dá uma olhada para você mesmo quando você toca nesse assunto. Ah, como assim? O meu dinheiro? O que eu vou fazer com o meu? Seu dinheiro o quê, cara pálida? Não é coisa seu nada. É de Deus. Só que ele mostra pra gente essa questão muito, de forma muito clara. O que você tem, tudo é meu. Mas como prova de que você me ama, eu quero 10% daquilo que é o seu lucro. E das ofertas, eu quero que você doe proporcional à bênção. Mas aí a gente começa a divagar, né? Não, mas eu quero administrar do meu jeito, eu quero fazer da minha forma. E aí a gente traz isso para nós. E quando a gente traz para nós, como a gente leu lá em Eclesiastes no início do nosso programa, a gente faz do nosso jeito e dá tudo errado.
A gente tem falado bastante sobre a questão financeira, que, como eu mesmo falei, não tem como falar sobre simplicidade sem abordar a questão de dinheiro e todas a questão material. É, só que, ao mesmo tempo, eu fico pensando também em outros aspectos da simplicidade que nós acabamos fugindo também, né? É, e você até citou, por exemplo, eu me lembro muito de... isso é muito normal em igreja, né? Você chega no sábado, parece às vezes um desfile de moda, todo mundo com aquela roupa especial e aquela, muitas vezes, eu não sei se poderia até dizer, ostentação desnecessária, mas não só esse aspecto. É, será que nós podemos aplicar a falta de simplicidade da maneira que nós conduzimos todas as nossas reuniões na igreja, os nossos encontros na igreja também, numa direção contrária à simplicidade que deveria ser uma parte ali da essência também da nossa vida aqui na igreja?
Eu acho que, assim, diante de tudo, é óbvio que a gente não... nós temos regras e padrões para tudo que a gente faz na vida, né? Agora, obviamente que a Bíblia também nos orienta que a gente não deve escandalizar as pessoas. Eu acho que em tudo a gente tem que considerar o contexto, o público que a gente está vivendo, para que também essa forma, digamos, simples, não também possa, às vezes, transparecer que a gente está querendo chamar atenção para a gente, porque essa é uma questão também. Até a simplicidade...
Eu faço humilde, né?
Até a simplicidade pode vir antes dessa equação buscar primeiro o reino de Deus. Isso que a gente tem que estar atento. Então, de fato, a gente não tem que ficar fazendo da aparência, seja no vestir, como acabamos de ler aqui, nessa questão, uma fórmula para que ninguém se sinta desprezado, menosprezado, oprimido. Mas cuidado também para que a simplicidade não venha antes do reino de Deus, para que a gente consiga colocar as coisas no devido aspecto. Aí eu rapidamente vou jogar umas coisinhas aqui para a gente dar uma apimentada de soja aqui na nossa discussão. Mas, por exemplo, alguns tópicos dessa simplicidade. Comprar coisas por sua utilidade e não pelo seu status. Isso é interessante. Fugindo dessa questão da economia, né? Você escolher algo, um carro, sei lá, um telefone ou um computador, não pelo status, mas pela utilidade. Isso é um modo de vida mais simples. Rejeitar qualquer coisa que te vicie. Aquilo que nos vicia nos afasta da simplicidade. Então, cuidado. E aqui eu não quero que ninguém apedreje aí, né? Tenho os meus filhos e tal, mas ó, TV, videogame, celular. Se você está viciado, é um sinal de alerta contra a simplicidade. Outra coisa. E aqui eu acho extraordinário. A gente tem que criar o hábito de doar coisas. É interessante. Aqui nesse país, mais do que... óbvio, no Brasil a gente tem também esses momentos, mas aqui a gente nota como a gente... Por exemplo, recentemente nós tivemos um yard sale lá na igreja de Framingham. Gente, mas aparece coisa que você acha que não vai vender e vende tudo. E você reverte aquilo para as obras sociais da igreja e tudo mais. Então, é gostoso desapegar. Gostoso. Dá uma olhada aí no seu armário. Dá uma olhada na sua dispensa de mantimentos. Crie o hábito de doar. A gente deveria, até nas nossas igrejas, ter um ambiente para que as pessoas venham para o culto trazendo alguma coisa para doar. Até ofertas. Nossos filhos não sabem mais o que é ofertar porque os pais mataram esse hábito. De vir à igreja, jamais vir à igreja de mãos vazias. Seja para ofertar, seja para trazer uma doação. Outra coisa, recuse ser dominado pela propaganda. Esses canais de bugigangas que nossa, tomam conta, né? E eles têm a capacidade de mostrar aquela bugiganga como sendo algo essencial para a sua vida. Nossa, a minha vida vai mudar, status, né?
Tá aí a faculdade de marketing para isso.
Não? Nem fala muito alto, porque senão o reitor fica bravo comigo depois, mas... quem não lembra aí da famosa TechPix, por exemplo, né? Eita, que, e entre outras tantas coisas.
Eu nunca vi ninguém que tenha tal técnica.
Mas vem, gente. Que
esses dias eu estava vendo nas redes sociais alguns comerciais, sei lá, acho que anos da década 90, de 90, que talvez hoje seria muito assim, né? E aí eu não sei se. Eu não lembrava, nunca tinha visto esse comercial. Talvez.
Novinho, bebê.
Porque eu sou da década de 90. Talvez vocês até conheçam, que é um menininho com... Acho que é uma tesoura, se eu não me engano, que ele fica falando assim. É o comercial inteiro, a musiquinha. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem.
O tempo todo.
E aquele negócio não é nem da utilidade. É só pra provocar a situação. Exato. De que assim, eu tenho e você não tem.
Então trata de comprar. Mas é bem por isso. Então a gente tem que realmente não se deixar dominar. Outra coisa, aprenda a desfrutar das coisas sem possuí-las. Isso aqui eu achei extraordinário. É você poder controlar assim, os seus sentimentos e ainda assim ter mais prazer. Desfrutar de muitas coisas sem que a gente precise comprar ou controlar. Isso é uma lição de simplicidade extraordinária. Não é necessário que você tenha tudo o que você deseja. E você tem condição de desfrutar de bastante coisa sem ter que controlar aquilo e muito menos comprar. Desenvolver um apreço profundo pela criação de Deus. Mais uma vez, a natureza como também parceira na simplicidade, né? Aqueles de vocês que gostam de ter um pet ou que pelo menos desfrutem, né? Eu estava até comentando que uma das coisas que mais me machuca aqui na América... É a quantidade, às vezes, de animais silvestres que são mortos na estrada, porque eles entram, né, na frente dos carros e tudo mais. Nossa, mas aqui, por outro lado, também a gente vê quanta vida a gente aqui convive, né? Que a gente tá literalmente na roça. Então tem esquilo, tem coelho, tem raposa, tem aquele racun, né? Em português, como é que ele é? O guaxinim, né? E tudo mais. Então, quer dizer, e as árvores agora, nessa fase que a gente está mudando de cor, olha, é extraordinário. Desfrute da criação. Isso é uma forma de viver em simplicidade. Mais um aspecto. Olhe com desconfiança saudável qualquer plano que ofereça para você. Compre agora e pague depois. Isso é uma armadilha do cão. É uma armadilha que só serve para você ser escravo. Compre agora, pague depois. Desconfie. Obedeça instruções de Jesus sobre uma linguagem clara e honesta. A gente deveria fazer da nossa linguagem algo íntegro. Falar realmente aquilo que a gente está sentindo. Isso também é simplicidade. Tem gente que é falsa. Ou fica guardando, 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 aí de repente, pum, explode. Não é assim que a gente tem que viver. A gente tem que ter uma postura de ter o direito de falar o que a gente pensa. Recuse tudo aquilo que cause opressão ao seu próximo. Ou seja, será que a nossa cobiça por alguma coisa está gerando desconforto, pobreza, está oprimindo alguém? Será que a gente oprime pelo sexismo, pelo racismo? Ah, tem que ser mulher mesmo para fazer isso. Quem vive em simplicidade não fala uma asneira dessa. Porque é mulher ou porque é homem, não, não existe. A gente tem que ter postura de respeito para com as pessoas. E a simplicidade envolve isso também. E finalmente, evitar qualquer coisa que nos tire do nosso propósito de vida. E aí a gente volta para lições que já discutimos aqui. Qual é o propósito da nossa vida? O propósito da nossa vida é abençoar pessoas. E não explorar, não julgar, não condenar, abençoar. Se você fica dentro desse propósito, você tem uma vida simples.
Pastor, eu olho, por exemplo, a passagem que você leu em Mateus, fazendo a relação com a estatística que você trouxe de Massachusetts, né? E muitas vezes nós paramos para olhar essa questão somente da seguinte forma. Não, então eu estou tranquilo porque Deus vai suprir as minhas necessidades. Vai então, cair do céu. Eu não preciso me preocupar com a comida. Não, até de forma assim, o meu foco, eu vou colocar em primeiro lugar o reino de Deus, porque eu sei que Deus vai suprir as minhas necessidades. Mas eu acho que a gente pode fazer uma outra análise também desse verso, olhando por uma outra perspectiva, de que talvez nós somos, fazendo esse gancho com o que você falou de abençoar, nós somos as ferramentas de Deus para essas pessoas que vai providenciar aquilo que elas estão precisando.
Exato.
Porque é muito fácil olhar e voltar só pra gente e falar, não, legal. E ficar
por osmose esperando, né?
E legal, não, eu confio em Deus, porque Deus ele vai suprir as minhas necessidades, porque Deus ele vai colocar o pão na minha mesa e etc. Mas e qual é o meu papel para ajudar a pessoa que está ao meu lado a ter o pão de cada dia na mesa dela também? Ou vou colocar só nas costas, na conta de Deus? Ah lá, Deus, ó, tem que...
Até porque cristianismo é atitude. Cristianismo é relacionamento. Cristianismo é crescimento. Então não dá para conceber uma pessoa que define ser simples e ao mesmo tempo que não tenha ambição por crescer. Não é sinônimo disso. Ou seja, Deus me abençoa para que eu possa abençoar. Esse é o propósito. Mas para isso, eu tenho que correr atrás. Então, eu não vou ficar agora deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, esperando que as coisas simplesmente brotem. Não. Você precisa, sabe, Deus nos deu inteligência, nos deu capacidade, nos deu oportunidade para que a gente possa crescer. E como já lembrou o Betinho, nós somos administradores daquilo que é dele. Ora, para eu administrar alguma coisa, eu tenho que me preparar para isso. Isso não é assim, não. Tem que ter ali todo um processo de aprendizado para que você faça as coisas direito, errando, você tenta novamente, etc. Até que você conquista sabe? E é saudável. A simplicidade do ponto de vista bíblico, ela nos dá essa coisa saudável de querer avançar, de querer conquistar, de querer chegar num objetivo. Mas se eu não tenho nem isso, alguma coisa está errada. Se eu ficar agora só por osmose, não, tá vendo? Então agora Deus vai ter que tomar uma providência e tal. Não. Na realidade, ele deu um propósito para a nossa vida. E esse propósito significa que eu tenho que trabalhar por isso. Porque aí você vai lembrar de outro trecho bem claro da Bíblia. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Vai lá, se mexe. Se mexe. E assim, à medida que você coloca as coisas no seu devido lugar, ou seja, em atitude de crescimento, sabendo que quem provisiona é Deus, eu vou te abençoar. E você vai poder compartilhar essas bênçãos com quem tem menos que você.
É uma vida de confiança. E assim, eu faço a minha parte.
Sim.
Para Deus. Eu sempre pensei em bênçãos que são, assim, de certa forma, condicionais. Deus pode fazer todas as coisas? Claro que Ele pode. Mas Ele não vai fazer todas as coisas por nós, sendo que nós podemos fazer algumas coisas, né, que depende de nós.
E que Ele espera que façamos.
Exatamente.
Exato.
Então, assim, eu tenho que confiar em Deus, que Deus ele é provedor de todas as coisas. Fato. Sim. Mas eu tenho que fazer. Eu tenho que ir atrás. Entendeu? E quando eu fizer isso, é ter realmente na nossa cabeça que nós precisamos. Aquilo que nós temos, nós fazemos, mas não é nosso. Nós recebemos da parte de Deus as bênçãos. Mas essas bênçãos precisam ser compartilhadas.
Então, vamos lá. Agora me lembrei de uma passagem aqui e eu quero que você acompanhe comigo, porque vai coroar essa questão que o Bruno colocou pra gente aqui. Abre aí, Eclesiastes, capítulo 8, verso 15. E isso aqui é extraordinário. Eclesiastes 8, 15. Por isso, desfrute da vida. Porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e se alegrar. E em tudo isso há esperança de que essas coisas boas o acompanhem durante todo o tempo em que ele se esforça no trabalho que Deus lhe der debaixo do sol. Pronto. As alegrias do ser humano estão aqui. Comer, beber, se alegrar. E tudo isso junto com a esperança que o próprio Deus dá para você enquanto você se esforça para exatamente conquistar aquilo que Deus te dá debaixo do sol. Caramba, Eclesiastes 8:15 fecha a discussão. Não vai ficar aí com a boca aberta. Não, você tem que correr atrás, sim, meu irmão. Porque Deus espera de você esforço. Alguns interpretam essa palavra, às vezes, com medo, né? Ai, meu, o meu esforço, o que, que Deus vai pensar? Não, Deus quer que você se esforce, sim. Vamos lá, vamos lá, se mexe.
Senhores...
Tá vendo? Olha aí,
misericórdia. Maravilhoso, maravilhoso o debate aqui. A gente ficaria muito tempo falando a respeito disso. Mas o tempo corre, assim... É, foi bom estar aqui, né, e falar a respeito disso, que nós precisamos ser dependentes e fazer as coisas acontecerem, né, pastor?
Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e tudo que a gente precisa vai ser acrescentado.
Amém.
E para abençoar as pessoas. Amém.
Bruno, abençoa, nos abençoe com a oração e abençoe também as pessoas que estão nos assistindo.
Vamos orar. Querido eterno Deus, muito obrigado por mais esse bate-papo, essa conversa, onde pudemos mais uma vez aprender e conversar sobre a simplicidade. Aquela simplicidade que o Senhor teve enquanto esteve andando aqui nesta terra e também ensinou a todos nós hoje como viver de maneira simples. E como conversamos aqui, uma dependência com liberdade, porque é somente em Ti, dependendo de Ti, que teremos a nossa liberdade verdadeira. Esteja com cada um de nós aqui, também com quem está assistindo, e que a cada dia que passar possamos aprender cada vez mais esses valores do reino, que é a simplicidade, dentre tantos outros, para que possamos ter uma vida relevante, para que as pessoas possam, ao olhar a nossa vida, enxergar a Ti cada vez mais. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.
Amém. Muito bem. Mais um episódio do Projeto 167, finalizando. Semana que vem tem mais um encontro e nós nos vemos lá. Fiquem com Deus.
Até a próxima.
Até.
Tchau.